11 minutos. Sua conexão com a Copa das Confederações.
Pontapé inicial para o 11 minutos e já vamos anunciar a escalação de hoje. É, a Copa das Confederações terminou, mas a bola continua rolando aqui no 11 minutos. Aqui ao meu lado, com cadeira cativa no nosso quadro, Marluce Ribeiro. Mais uma vez, Marluce, bom dia.
Bom dia para você, Adriano.
Também convidamos para o 11 minutos de hoje, 11 minutos que vai falar sobre a grande final de ontem da Copa das Confederações, Vladimir Espinosa. Bom dia, Vladimir.
Opa, bom dia, Adriano. Bom dia, amigos aí do 11 minutos. Estamos aqui, apostos.
Ok. Também nós convidamos para o 11 minutos de hoje, Tiago Medeiros, locutor aqui da Rádio Senado. Muito bom dia, Tiago.
Bom dia, campeão Adriano. Bom dia aos colegas aí do 11 minutos. Bom dia também ao ouvinte campeão da Rádio Senado.
Muito bem, Tiago está inspirado porque daqui a alguns anos o Tiago vai poder dizer para os seus filhos e para os seus netos: eu estava lá, eu estava no Maracanã no dia que o Brasil deu um olé na Espanha 3-0 no final da Copa das Confederações. Tiago, como é que foi o clima lá do jogão no Maraca?
Foi algo para não se esquecer, viu, Adriano? Porque estádio completamente lotado, um clima de final mesmo, que é um jogo diferenciado, o público completamente tomado pela emoção já antes mesmo do jogo começar, né? E o Brasil começando já, fazendo um gol, já animou muito a galera. E eu creio que a torcida teve um papel até importante para essa conquista do Brasil. Torcida, às vezes você fala muito sobre 12º jogador, mas eu acho que ontem isso de fato aconteceu. A torcida ajudou o Brasil a amassar a Espanha no jogo de ontem no Maracanã.
Ok, daqui a pouquinho vamos falar mais com o Thiago sobre as impressões dele aí do jogo de ontem. E aí, Vladimir, você não estava no Maracanã, mas claro, acompanhou o jogo pela televisão e também você vai poder dizer: eu assisti esse jogo ao vivo na televisão.
Assisti. Não só esse, assisti aquele jogo da 1 da tarde também, viu, Adriano?
Olha só,
foi,
você,
né? Ontem era dia.
Estava inspirado ontem, Vladimir.
Pois é. Você ficou falando tanto aí na sexta-feira. Eu falei: não, vou ver esse jogo, os caras merecem jogar 1 hora da tarde em Salvador, não é pra qualquer um, não, né?
E foi um jogo legal, foi um jogo muito movimentado, muitas alternativas, não foi, Vladimir?
Foi. Você sabe que pelo histórico da Copa das Confederações, até a Copa do Mundo também tem isso, a disputa de terceiro lugar acaba sendo um jogo mais franco, mais aberto. Parece que os times relaxam um pouco mais. Fala: bom, já não vou ganhar o título mesmo, então vamos jogar bola. E acaba saindo gols. A média, se não me engano, na Copa das Confederações é de quase 4 gols em disputa de terceiro e quarto lugar. E Itália e Uruguai fizeram um jogo bonito de se ver, apesar do calorão, apesar das duas equipes já desgastadas, cansadas. Mas foi um jogo bacana, com a Itália dessa vez levando sorte, né, na disputa de pênalti, ficando
e até
com o terceiro lugar.
Cada jogador merecia ali uma medalha especial por jogar a 1 da tarde no inferno ali do sol de Salvador.
Eu não sei qual a lógica da FIFA em escolher esse horário, já que o jogo decisivo seria só às 7 da noite, né? Pelo menos umas 3 da tarde, 4 já estaria de bom tamanho, né? Não precisava ser a 1 hora da tarde.
Ok, Vladimir. Agora vamos falar de Brasil e Espanha, Vladimir.
Olha, eu acho que algumas coisas ficaram bem claras durante a disputa toda dessa Copa das Confederações. O Brasil treinando, com tempo para treinar, com tempo para se organizar, conseguiu evoluir bastante, conseguiu melhorar bastante a qualidade do seu futebol. Já é um time perfeito, preparado para disputar a Copa do Mundo? Claro que não, está longe disso ainda, né? Mas essa torcida que foi ontem ao estádio, e tudo começou já com aquela cantoria do hino, né, Adriano? O Brasil... os torcedores brasileiros fizeram uma coisa fantástica, eu tenho certeza que isso é notado no mundo todo. A FIFA faz aquela versão reduzida do hino, e quando termina essa versão reduzida, a torcida continua cantando. E ontem foi muito interessante, porque os jogadores também continuaram cantando, e o time da Espanha esperou, muito respeitosamente, acabar a canção do hino nacional, pelo menos aquela primeira parte, para depois se desfazer aquela fila. E isso continuou durante o jogo todo, com a torcida vaiando a Espanha e empurrando o time do Brasil para frente.
Okay.
Isso mostrou que jogar em casa dá sim uma vantagem, e que o brasileiro está sabendo fazer isso muito bem. Por outro lado, o técnico Filipão conseguiu montar um esquema de... Você me perguntou na sexta-feira, lembra? Como é que faz para ganhar da Espanha?
Sim.
A fórmula não era muito difícil. É, a gente sabe o que, que tem que fazer, né? Marcação, apertar, velocidade do contra-ataque e tal. Difícil é fazer. A teoria a gente sabe, mas os jogadores conseguiram imprimir isso ontem. A Espanha ficou perdida e aquele gol logo no começo fez a história diferente.
Marluce Ribeiro, pelo seu olhar aí, como é que foi o jogo Brasil-Espanha? Claro, foi bom o jogo, espetacular para o brasileiro. Agora, qual foi o caminho da vitória, Marluce, na sua análise tática do jogo de ontem?
Foi bom, foi da forma que eu imaginei. Eu até comentei aqui, eu acreditava em gols. Acho que o Brasil poderia ter feito mais. E brincando, na sexta-feira eu disse, era tomar cuidado na zaga e, é claro, ter efetividade no ataque. E foi justamente isso que o Brasil fez. O Brasil conseguiu ter uma boa defesa, inclusive até com destaque do próprio goleiro, e, claro, foi lá e fez os gols, como a gente sempre esperava. E eu gostei do comportamento com relação às faltas. Isso também eu queria observar, como o Brasil iria jogar com um time europeu. No começo, parecia ter mais catimba, o juiz conseguiu ter o controle, e, na verdade, foi o Piquet que acabou sendo expulso pelo lado da Espanha, perdendo ali a cabeça com a falta sobre o Neymar. E eu gostei do comportamento dos jogadores brasileiros com relação às faltas, ao contato que a gente sabe que existe, mas que não foram violentas.
Ok, tá aí a análise tática aí da Marluce Ribeiro. Muito bem, Marluce. Thiago, você que estava lá no Maracanã, acompanhando o jogão, teve ali dois momentos, Thiago, que eu acho que, claro, o gol do Fred no comecinho do jogo, ali deu uma cara diferente para o jogo tinha uma expectativa com aquele gol no começo, mudou toda a história. E aquela defesaça, Thiago, do Davi Luiz tirando o gol praticamente em cima da linha do gol. Teve valor de gol ali, não foi, Thiago?
Eu acho que o pessoal vibrou mais com esse lance do Davi Luiz, viu, Adriano? O povo não parava de gritar o nome do Davi Luiz logo depois desse lance. Porque com certeza teve valor de gol. Tava apenas 1-0 naquele momento.
Sim.
Se a Espanha empata aquele jogo, ia mudar completamente a história da final. Então, aquilo, além de desanimar o time da Espanha, deu um gás muito grande para o Brasil, porque a torcida levantou e cantou muito mais do que estava cantando até então. E claro, o gol do Fred mudou a história do jogo. Desmontou o esquema da Espanha, né, fez com que o Maracanã virasse um caos, que já estava, né, desde a hora do hino nacional. E desde a festa do encerramento também, que deixou o público bastante animado, com 4 shows musicais. E logo na sequência, o Brasil faz um gol com o Fred, o estádio vira literalmente um caldeirão, né? E a defesa do Davi Luiz, com certeza, valeu um gol. Na prática, foi 4-0 para o Brasil ontem.
Okay, é mesmo. É verdade. Vladimir Espinosa, estou vendo aqui as manchetes de alguns jornais internacionais. Por exemplo, o jornal Marca, da Espanha, traz a seguinte manchete: Maracantaço. Ela faz uma alusão, claro, ao Maracanaço de 50, só que no sentido positivo para o Brasil agora, porque o Brasil encantou no Maracanã. O jornal Esporte, também da Espanha, diz a manchete: o melhor Brasil e a pior Espanha. E até o jornal Olé, da Argentina, que é famoso pelas piadas aí contra o futebol brasileiro por conta da rivalidade entre Brasil e Argentina, se rendeu ontem à seleção brasileira e disse que o Brasil deu uma aula à Espanha, uma aula de futebol. Vladimir, a seleção do Filipão, então, aí deu um passo firme aí para estar bem preparada para a Copa de 2014.
Deve ser difícil para os argentinos ficar olhando essa festa toda, né? E só poder comentar, né?
Pois é.
Só de longe olhando. Olha, o time do Filipão, a seleção brasileira, realmente se entregou, mostrou que é possível ganhar da Espanha, principalmente com marcação, com dedicação, né? O time brasileiro marcou, correu o tempo todo. A única bobagem que fez no primeiro tempo, quase tomou o gol, que foi essa jogada de contra-ataque que o Pedro tocou para o gol vazio e o Davi Luiz conseguiu salvar.
Teve também o pênalti. Teve no segundo tempo, ainda foi no segundo tempo. Aquele pênalti besta do Marcelo.
É isso, que o Sérgio Ramos bateu para fora. Mas aí foi. Mas mesmo esse pênalti, já estava 3-0, com esse pênalti, a seleção espanhola poderia voltar para o jogo, por que não, né?
Sim.
Mas então, foi um dia que deu tudo certo para o Brasil e nada certo para a Espanha. Os caras devem estar perguntando até agora o que acontece nesse Maracanã. A bola não entra de jeito nenhum, né? Deu tudo certo para o time brasileiro, empurrado pela sua torcida. Agora, quando a gente analisa friamente, Adriano, e a gente tem essa obrigação, sabemos, o próprio Luiz Felipe falou isso, que ainda tem muito trabalho pela frente, né? O Brasil mostrou que tem condições de chegar bem para a Copa de 2014, disputando o título, né? Porque muita gente acha, opa, agora nós vamos ganhar, né? Agora já está garantido que somos campeões do mundo, vamos ser hexa. Não, não é assim. Tem muita coisa ainda a ser feita. O próprio Filipão está dizendo que o Kaká, o Ronaldinho, são jogadores que ainda vão ser analisados, que têm portas abertas na seleção. Isso quer dizer o seguinte, que o próprio técnico considera que o elenco para a Copa do Mundo ainda não está fechado. E com toda razão, né? Porque se você fizer um scout, analisar calmamente, são muitas falhas ainda, são questões de posicionamento, são questões táticas que o Brasil ainda precisa melhorar e bastante para aí sim chegar em 2014 com uma seleção pronta para disputar o título, que é diferente de já chegar com aquele favoritismo absoluto, que na maioria das vezes, jogando em casa, não é bom ter esse favoritismo total, não, porque o Brasil não era favorito ontem, né? E acabou surpreendendo.
Thiago, o jornal Marca da Espanha, essa manchete Maracantaço foi na madrugada lá da Espanha, porque era uma versão online. Agora, a versão que chega hoje às bancas, lá na Espanha, do jornal Marca, traz uma manchete que parece até ameaçadora. A manchete é a seguinte: voltaremos. A Espanha, claro, vai voltar em 2014 aqui para o Brasil. Você acha, Thiago, que essa derrota de ontem, acachapante para o Brasil, vai fazer a Espanha mudar o estilo de jogo, pelo menos no jogo para jogar contra o Brasil, se esse confronto acontecer em 2014?
Olha, com certeza ficaram mordidos, né? Ficaram mordidos porque a Espanha não era como um perder. Quanto mais jogar pior do que a seleção adversária. Isso tudo aconteceu ontem. A Espanha entrou na roda, né? Literalmente entrou na roda. Desde o início do segundo tempo, a torcida já cantava olé no estádio. Com razão, o Brasil trocava passos com facilidade. O Brasil fazia o jogo da Espanha, né? Em determinados momentos do jogo. E eu creio que eles vão repensar bastante coisa para essa Copa do Mundo. Porque eles viram que não são a seleção imbatível que boa parte do planeta jogava a ser. Acho que a Espanha provou aí que é um time a ser batido. Já tinha sido provado na semifinal contra a Itália, né? A Itália jogou melhor do que a Espanha boa parte da semifinal, na última quinta-feira, e o Brasil jogou melhor que a Espanha o jogo inteiro nesse domingo, e eles vão ter que repensar muita coisa aí para a Copa do Mundo se quiserem manter ou confirmar o favoritismo que com certeza vão ter, vão continuar tendo para a Copa do ano que vem.
Adriano, eu queria, se você me permitir, uma pergunta bem rápida. Acho que o nosso técnico já deve estar, inclusive, olhando aí para o seu famoso cronômetro implacável, né?
Sim, o nosso Anderson Mendanha aqui já está controlando o tempo aqui, já levantou a placa. Faltam 5 minutos e temos ainda, até para aqui para os nossos convidados, temos ainda uma reportagem do Jefferson Dalmoro sobre, daqui a pouquinho vamos ao ar, né, levar ao ar, sobre o balanço da Copa das Confederações. Mas sim, Vladimir, fica à vontade.
Não, só queria fazer uma pergunta rápida aí para o Thiago, porque eu acho que é muito importante a gente saber como é que foi ontem lá no Maracanã, o acesso do público, como é que as coisas funcionaram, porque essa é uma preocupação que a gente tem, né, em especial as comissões do Senado e nós também que estamos acompanhando desenrolar a Copa das Confederações e já de olho na Copa do Mundo. Se as pessoas chegaram com tranquilidade, se foram embora para casa com tranquilidade, se funcionou a tal da internet lá no Maracanã ontem, como é que foi, Thiago, esse vai e vem de torcedores ontem no Maracanã? Tudo tranquilo?
Eu queria destacar isso, Osílio, justamente, tocou num ponto importante. Eu estava pensando aqui, falar, né, nessa questão que foi um destaque positivo para a organização brasileira nessa competição. Foi super tranquilo, da mesma forma como tinha sido no estádio Mané Garrincha no jogo da abertura. Agora aqui no Maracanã até foi mais tranquilo ainda essa questão da chegada dos torcedores. Foi montado um esquema muito eficiente para levar todos os torcedores através do metrô para o estádio Maracanã. O metrô era de graça para quem tinha ingresso. Para todo mundo que tinha ingresso, era de graça em todas as estações. Havia duas estações para o jogo de hoje, exclusivas para quem ia para o estádio, né, para determinados setores desse em uma, para outros setores desse em outra estação do metrô. Estava super tranquila, vários voluntários ajudando, falando em português, em espanhol, em inglês, para o povo que chegava. Então foi super tranquilo, não teve filas, tanto na entrada quanto na saída. Então foi muito bem organizado nessa questão da estrutura. A internet, dependendo da operadora, né? Algumas operadoras conseguiam ter sinal dentro do estádio, outras não conseguiam.
Okay.
Mas a questão da organização no geral foi um ponto muito positivo. Nota 10 para a organização no Maracanã ontem.
Aí, Adriano, okay. Excelente notícia, que só não é melhor do que os 3-0, né, Adriano?
Pois é. Bom, Brasil campeão, 3-0 na Espanha, chocolate na Espanha, direito ao Lé, só que tem muita coisa ainda para se fazer até a Copa do Mundo de 2014. E o balanço da organização, apesar da nota 10 aí dada pelo Thiago para o jogo Brasil e Espanha, nos outros jogos houve sérios problemas na organização e na estrutura do estádio ou dos estádios da Copa das Confederações. Este é o assunto da reportagem de Jefferson Dalmoro. Eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados para ouvirem conosco aqui a reportagem de Jefferson Dalmoro sobre o balanço da Copa das Confederações.
Em meio a manifestações em todo o país, criticando, entre outros pontos, os gastos com os estádios e a ausência de infraestrutura, bem abaixo daquilo que foi prometido quando o Brasil aceitou sediar as Copas das Confederações e do Mundo. Assim começou e seguiu a disputa da Copa das Confederações, que terminou neste domingo com a final no Maracanã, após 2 semanas e 16 jogos disputados em 6 estádios. Mas o que ficou para o país nesta primeira experiência com um evento esportivo internacional? Para o jornalista Paulo Vinícius Coelho, da ESPN, a Copa das Confederações deixou claro que ainda há ajustes para a Copa do Mundo, principalmente na Arena Pernambuco, no Recife, que, segundo o PVC, foi a que mais apresentou defeitos. Os demais estádios usados precisam de reparos pequenos e serviços de limpeza.
Os estádios são, no meu ponto de vista, o grande legado que a Copa do Mundo vai deixar. A Copa das Confederações não deixou ainda, porque faltam 6. Foram 6 utilizados, e porque esses 6 têm ajustes para fazer.
Paulo Vinícius destaca que os estádios são de alto nível e que a Série A do Campeonato Brasileiro será beneficiada com esta melhoria, mas faz uma crítica às obras.
O legado vai ser que o futebol brasileiro, a Série A, vai ter estádios de bom nível. O pecado dos estádios de bom nível é terem sido levantados com dinheiro público estadual, na maior parte deles.
PVC ainda citou as passeatas em todo o país durante a Copa das Confederações. O jornalista da ESPN considera justos os protestos por saúde, educação e contra os gastos gerados pelas competições da FIFA, além dos problemas de infraestrutura no Brasil. Na opinião dele, no entanto, para o mundo ficou a imagem da parte violenta dos protestos e isso vai afastar turistas estrangeiros.
Eu acabei de conversar com um jornalista italiano da Gazeta da Esporte, que diz exatamente isso. O italiano que viria ao Brasil hoje vai pensar 10 vezes antes de vir, porque você vê manifestação na rua com violência e não vai querer se arriscar. Então, isso, desse ponto de vista, foi um tiro pela culatra, desse ponto de vista. Claro que as manifestações são democráticas, são justas, o pecado é a violência no meio disso.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, vai na mesma linha de Paulo Vinícius Coelho. Para ele, a Copa das Confederações foi uma demonstração de que a população não está sentindo os benefícios prometidos quando o Brasil aceitou sediar o evento junto com a Copa do Mundo.
A população está percebendo gastos muito vultosos na construção de estádios, com pouquíssima contrapartida na área de mobilidade urbana, na área de infraestrutura turística e na área de qualificação profissional. E, além disso, há uma carência enorme nas grandes cidades, na área especialmente de saúde e de segurança.
Para Rodrigo Hollenberg, o nível de exigência da população será diferente a partir de agora.
Então a população despertou e será cada vez mais exigente na cobrança, na correta definição de prioridade.
A Copa das Confederações terminou no domingo, com uma média de público próxima das 50 mil pessoas por jogo. Para a Copa do Mundo, ainda há mais 6 estádios que deverão ficar prontos. Beira-Rio em Porto Alegre, Arena Pantanal em Cuiabá, Arena da Amazônia em Manaus, Arena das Dunas em Natal e a Arena da Baixada em Curitiba, além do estádio de Itaquera em São Paulo.
Aí, portanto, a reportagem do Jefferson Dalmoro sobre esse balanço da Copa das Confederações.
Bem, e a Arena Palestra, Adriano, quando é que sai a Arena Palestra, Adriano?
Bom, Vladimir, bom, vamos deixar primeiro o Palmeiras sair da Série B e para a Série A, e a gente vê a questão de calendário da Arena Palestra. Mas vai sair, Vladimir.
Não precisa humilhar os amigos, também não precisa humilhar
assim,
os amigos.
Assim como o Palmeiras vai sair da Série B, Vladimir, vai sair, vai chegar lá. Vladimir, já aproveitando que você já está com a palavra, É claro, foi muito bem, a festa foi muito boa e tal. Agora é correr atrás para a Copa do Mundo de 2014, no ano que vem, a correr tudo a contento, porque houve falhas claras na Copa das Confederações de organização. Muita coisa precisa ser melhorada.
Olha, o próprio Blatter, eu acho que ele foi até generoso, deu nota 7. Eu daria no máximo 6, porque realmente as falhas aconteceram bastante, apesar do acesso ao público, na maioria dos estádios não ter tido assim muitos problemas, mas a gente sabe que isso aconteceu à base de uma segurança reforçadíssima, até por conta das manifestações que vinham acontecendo, né? O legado que a gente não vai ter, que foi prometido e não vai ter, como por exemplo o veículo leve sobre trilhos em algumas cidades, novas estações, novas linhas de metrô, também não vai ter tempo hábil de ficar pronto até a Copa do Mundo. Os estádios, na minha opinião, acho que não chega a ser considerado um legado, porque a população que terá acesso aos estádios é muito pequena, né? A população precisa mais mesmo é do transporte público coletivo, melhoria de educação, melhoria de escola. Basicamente isso que a gente poderia aproveitar com esse investimento que vai chegar, segundo informações, a quase 33 bilhões de reais, né? Mas, enfim, é uma oportunidade grande de projetar ainda mais a imagem do Brasil para o exterior. Eu acho que isso o Brasil está conseguindo fazer muito bem. Adriano, nesse último 11 minutos relativo aqui à nossa Copa das Confederações, eu gostaria de agradecer principalmente a sua participação, que foi o nosso maestro aí durante esses dias, essas 16 edições que nós fizemos, a todos os outros amigos que participaram, ao nosso juizão aí que fez os contatos com todo mundo, botou todo mundo no ar a tempo, a Isaura também, que cuidou da nossa parte técnica do nosso áudio, e dizer, Adriano, que o sucesso que você conseguiu foi tão grande que em breve nós estaremos de volta com 11 minutos já de olho na Copa de 2014. Não sei exatamente o dia, isso cabe a você, que é o nosso técnico, né, definir quando é que a gente volta para começar já a tratar e falar da Copa do Mundo de 2014. Por enquanto, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acho que a nota ficaria entre 6 e 7. O Brasil tem pouco tempo, né, menos de 12 meses, para finalizar e fazer a Copa melhor do que fez a Copa das Confederações.
Muito obrigado, Vladimir, por sua participação. E Vladimir, que foi aí o idealizador do quadro 11 Minutos, ele que deu a ideia do quadro. E muito obrigado também, Vladimir, pelo apoio aí para a realização desse quadro. Muito obrigado, Vladimir.
Um abraço, Adriano. E até a volta, então. Estamos aqui preparados.
Ok. Thiago Medeiros, você que está aí no Rio de Janeiro, depois de assistir o jogo, claro, está contente com a vitória do Brasil. Mas para 2014, Thiago?
Olha, Adriano, creio que o técnico Felipão, Luiz Felipe Scolari, achou um caminho que pode render muita coisa para o Brasil. Já rendeu esse título, eu creio que ele fechou um grupo que está fechado com ele. Com certeza não é o melhor grupo do mundo, mas é um grupo que pode ser campeão, né? O Felipão já, o histórico dele é justamente fazer isso como técnico, né? Pegar o time que não é nesse, mas transformar aquele time em uma equipe vencedora, em uma equipe unida, em uma equipe que vai chegar. E creio que com o apoio da torcida brasileira, como foi ontem, por exemplo, se for assim de 2014, chances de deixar esse caneco aqui no Brasil pela sexta vez. Também agradeço a possibilidade de participar aí do 11 Minutos, um grande quadro, uma grande ideia, e creio que vamos nos encontrar muito aí nos preparativos para a próxima Copa de 2014.
Com certeza, Thiago. Muito obrigado por sua participação, hein? Bom dia para você.
Bom dia.
E agora aqui a Marluce Ribeiro, que também participou aqui do quadro 11 Minutos, né? Fez aqui, participou da gente, fazendo seus comentários. E Marluce teve alguns outros detalhes interessantes da Copa das Confederações.
Eu, além do tetracampeonato na Copa das Confederações, a gente precisa lembrar que fomos chuteira de bronze, chuteira de prata e bola de ouro e não jogamos contra o Tahiti. Esse é o detalhe.
Ok, olha aí, fechamos aí com chave de ouro aqui a nossa participação da Marluce Ribeiro. Obrigado, Marluce, por sua participação aqui no 11 Minutos. E como o Vladimir anunciou, o 11 Minutos sai de campo depois de acompanhar a Copa das Confederações. Mas o 11 Minutos conclui a cobertura da Copa das Confederações, no entanto, não vai pendurar as chuteiras. O foco do 11 Minutos agora é a Copa do Mundo de 2014, que começa daqui a 346 dias. O quadro vai fazer parte do Conexão Senado sempre às segundas e às sextas-feiras. Portanto, o 11 Minutos volta na próxima sexta, às 7h45, e já saiu a tabela. Vamos falar da volta do Campeonato Brasileiro e também de algumas notícias da Copa do Mundo de 2014.